Olá, amigos, no ar mais um programa Política e Cidadania, direto dos estúdios de São José dos Campos, Estado de São Paulo, para o Brasil e para o mundo, retransmitido também por 25 sites e blogs parceiros. É um programa da Cultura Online Brasil que aborda e analisa os assuntos mais discutidos da semana nas mídias convencionais e sociais, sejam elas da internet ou convencionais, isso no Brasil e no mundo. Um programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, neste mesmo horário. E para se entender, então, hoje eu vou trazer mais uma vez o ideologismo político. E vamos recordar as lições e os sentidos de junho e também viajar um pouco por nossa recente história. Eu sei que já foram assuntos debatidos por aqui algumas vezes, mas que pela pontualidade vale a pena refletirmos de novo. Boa noite a todos e muito obrigado mais uma vez pela vossa audiência. A gente volta já já. Fiquem por aí.
O barco tanta tormenta, alegria. Meu coração não contenta o dia. O marco meu coração. Navegar é preciso viver, não é preciso. Navegar é preciso viver, não é preciso. O barco noite no teu tão bonito, sorriso solto perdido, horizonte madrugada, o riso, o charco. A madrugada vai, o porto nada. Navegar é preciso viver, não é preciso. Navegar é preciso viver, não é preciso. O barco, o automóvel brilhante, tiro solto, barulho, uma dente em tua veia, o sangue, o charco. O porto, silêncio. Navegar é preciso viver, não é preciso, ai não. Navegar é preciso viver, não é preciso. Navegar é preciso viver, não. Thank you.
gente volta então com o nosso programa Política e Cidadania. Realmente se precisa navegar muito, né? Navegar muito para se conhecer muito, né? Ou pelo menos se conhecer um pouco, não é verdade? No entanto, temos que ver os mares por onde é que navegamos, né? Se forem muito agitados, nos tiram a atenção do conteúdo, né? Ou seja, da paisagem. E é isso, amigos ouvintes. Realmente, analisando então, como eu vos falei, para que a gente possa entender o ideologismo político dos dias de hoje, e eu começo então por analisar as massivas manifestações para o impeachment de Dilma Rousseff, manifestações essas que tomaram as ruas das principais cidades brasileiras em março, abril e no passado dia 16 de agosto. E elas confirmaram, ao menos aparentemente, né, as análises tanto de direitistas quanto de governistas a respeito das jornadas de junho de 2013. Para seus colegas jornalistas ligados ao Instituto Liberal, junho foi realmente um levante de classe média galvanizado pelo MPL, um levante contra a corrupção do governo federal. Estou analisando sobre esta perspectiva, a população ela teria abandonado as ruas, isso logo após que percebeu, né, a presença ultra-esquerdista do PSOL e também do PSTU por trás da exigência de revogação do aumento das tarifas de transporte público. Por outro lado, amigos ouvintes, para alguns petistas, junho de 2013 foi uma onda de insatisfação, mas uma insatisfação manipulada pela grande mídia e protagonizada pelas classes médias tradicionais, isso contra as políticas sociais do governo federal. E, realmente, em consequência, a mudança na conjuntura política e também a queda na popularidade da presidente, realmente teriam pavimentado o caminho, né, para o avanço da direita, facilitando a eleição de um congresso ainda mais conservador do que aquele que já tinha experimentado a presidente nos anos anteriores. Mas, então, a despeito da diversidade ideológica dessas análises, realmente a conclusão para mim é convergente, pois ela afirma uma continuidade essencial entre as manifestações de 2013 e 2015, porque, afinal, né, as massas elas foram às ruas, né, contra o governo federal, retornando quase dois anos depois, né, as de 2013 para 2015, para completar o trabalho que havia iniciado. E o resultado foi: as jornadas de junho elas não apenas acabaram por se transformar na campanha pelo impeachment de Dilma, como também asseguraram a vitória da PL 4.330, da redução da maioridade penal, etc, etc, continuidade do financiamento privado das campanhas, tudo isso aí, né, que não todos nós sabemos, que é a partir daí que começa, né, o grande fosso de corrupção. Mas eu gostaria de examinar estas alegações a partir de dois parâmetros. Primeiro, a base social dos protestos e depois a direção política. Porque, finalmente, né, eu pretendo colocar aqui uma hipótese alternativa, né, apoiada na centralidade da fadiga do atual modelo de desenvolvimento, para que, então, compreendermos, né, o ciclo de polarização social que acabou por se assambarcar, né, a sociedade brasileira. Então, sem que recorrermos à análise histórica das metamorfoses das classes, né, nós fatalmente cairemos no anacronismo, ou seja, a imposição de sentidos recolhidos no tempo presente ao passado. Então, em primeiro lugar, como bem destacou até o colega Marcelo Badaró, não parece haver aqui muita dúvida sobre as diferenças sociológicas existentes entre uns manifestantes e outros. Em junho de 2013, na contracorrente de uma intensa campanha midiática, uma massa, essa massa formada por jovens trabalhadores periféricos, que realmente eram usuários do transporte público e vivendo em famílias com renda de até três salários mínimos, acabou por tomar as ruas de várias capitais e sem reação, né, à brutal repressão da PM ao protesto organizado pelo MPL no dia 13 em São Paulo. Mas àquela altura, né, realmente os setores médios, né, tradicionais, eles fizeram presentes na ordem de aproximadamente 25% daqueles que participaram dos protestos. E em março, abril e agosto de 2015, ao contrário, houve o quê? Houve aqui uma flagrante predominância da população adulta, uma população concentrada entre os 30 e 50 anos, uma população esmagadoramente branca e uma população que recebe mais de 5 salários mínimos. Então, este ano, amigos ouvintes, os manifestantes populares, isto é, aqueles vivendo em famílias que ganham até 3 salários mínimos, eles acabaram por não passar de 20%. Então, se resumindo, nós estamos diante, né, de uma acentuada reviravolta social e não de uma anacrónica continuidade linear. Então, se nós adicionarmos aqui as diferenças relativas também ao conteúdo político dos dois ciclos de protestos, nós acabaremos por entender com mais clareza a distância entre 2013 e 2015. Entenderemos porque, há exatos 2 anos, as demandas levadas às ruas, apesar da natural diversidade existente entre um protesto espontâneo de massas, né, destacaram-se aqui em uma pauta popular, não uma pauta a favor de mais investimentos públicos em transportes, saúde e educação. Então os institutos de pesquisas, eles foram realmente unânimes em identificar esta tendência, e isso não só nas grandes capitais, como em todo o país. Nada espantoso, pelo contrário. E nada é espantoso porque eu considero que, no caso do transporte público, a atual onda de segregação espacial, né, que acompanhou a finalização das terras urbanas e também o deslocamento forçado de trabalhadores em condições precárias de vida, e não só de vida como de trabalho, para as periferias mais distantes das cidades, está aí. Depois nós temos também, se falando em saúde, o aumento do adoecimento derivado da intensificação dos ritmos de trabalho e também do incremento da rotatividade laboral, que tem levado cada vez mais trabalhadores precarizados ao SUS. E na educação nós temos a intensificação de busca destes trabalhadores, né, por qualificações, isso decorrente do quê? Do aumento da competição laboral, né, que faz com que eles recorram à educação como a única via de progresso ocupacional. Por outro lado, né, as manifestações de direita, além também do apoio mediático, elas foram dirigidas e financiadas por organizações com claros vínculos classistas, algumas delas ligadas a think tanks, né, estadunidenses, cujo foco foi o impeachment da Dilma. Então, em suma, né, a alta luta redistributiva subjacente a junho, com a sua demanda por mais investimentos estatais, acabou por chocar com os gastos, com juros e amortizações da dívida pública, e isso tudo foi substituído por ataques estreitos contra o governo federal. No entanto, é inegável, e aqui eu tenho que dar razão, que existe uma relação entre as duas ondas de protestos, porque afinal, em junho, abriu-se ali uma nova conjuntura política, e marcada por quê? Marcada pelo fim da pacificação social, né? Uma pacificação característica dos governos de Lula da Silva. Já o ano 2013, ele anunciou a chegada de uma nova era de luta de classes no país e, consequentemente, da crise do lulismo como modelo de regulação, um modelo apoiado na combinação do consentimento popular com o consentimento das direções dos movimentos sociais ao projeto do PT. Então, em grande medida, eu até me posso arriscar a afirmar que essa crise advém basicamente, né, da fadiga do atual modelo de desenvolvimento, que é um modelo de desenvolvimento que por 10 anos acabou por propiciar, né, certa margem para pequenas concessões populares, como sendo o aumento dos gastos sociais e a valorização do salário mínimo. Então, amigos ouvintes, a atual crise económica, ela aprofundou o quê? Aprofundou o ressentimento das classes médias tradicionais, né? E com quem? Com o governo petista. E as suas razões são as mais variadas. Então, o ciclo de formalização do emprego, associado à valorização do salário mínimo, acabou também por aumentar o quê? Os preços dos serviços, em especial o valor do trabalho doméstico. Então, a relativa desconcentração de renda entre aqueles que vivem dos rendimentos do trabalho, somado ao crédito popular, fez com que massas de trabalhadores invadissem também os shoppings, invadissem os aeroportos, antes de espaços exclusivos das classes altas e médias. E, por fim, eu tenho que constatar o aumento de vagas em universidades particulares e públicas, que fez com que a competição por empregos da classe média acabasse por aumentar entre os jovens. Aqui assim eu me abstenho de falar na qualidade inserida dentro dessas universidades. Tá? Eu estou me colocando somente dentro do contexto do programa. Então, tudo somado a isso, amigos ouvintes, a natureza antipopular e conservadora da reação dos estratos intermediários na pirâmide social, para mim, e como eu acho para a maior parte de todos vocês ouvintes, era bastante previsível. Então, porque do lado das massas populares, as políticas recessivas adotadas pelo governo acabaram por liquidar o que ainda restava do apoio popular a Dilma Rousseff. Porquê? Porque os trabalhadores perceberam que a Presidente está empenhada em implementar políticas antitrabalhistas, como as MPs 664 e 665, e isso a fim de quê? A fim de rebaixar o preço da força do trabalho. Também, amigos ouvintes, o aumento do desemprego, especial entre os jovens, acabou por espremer o orçamento de famílias trabalhadoras. Né? Só um minutinho, que isso aqui não para. Pronto, agora parou. Também não vai parar. Pois é, bem. É, são os inconvenientes da vida, né? Muitos celulares tocando. Mas então, vamos lá. Então, como eu estava falando, era bem previsível, né? Por quê? E era previsível por quê? Porque do lado das massas populares, as políticas recessivas adotadas pelo governo acabaram por liquidar, como eu falei, o que restava de apoio popular a Dilma Rousseff. Nós temos aí como exemplo as antitrabalhistas, como as MPs 664 e 665, né? Mas também, não só, né, o aumento do desemprego, em especial entre os homens, jovens, que acabou por espremer o orçamento de famílias trabalhadoras, cada dia mais endividadas. E agora, se ameaça também o não pagamento do 13º dos aposentados em setembro. Né? Então, em resumo, o ressentimento popular com o governo federal tende a aumentar. E tende a aumentar pulverizando a popularidade da Presidente. E os números de popularidade estão aí para todos verem. Porque, desculpem. Evidentemente, o Lula, ele já percebeu o naufrágio iminente. E realmente ele tem investido numa tentativa um tanto ou quanto patética, até, eu diria, de se afastar de Dilma. E também de fortalecer uma frente de esquerda que acaba por quê? Por viabilizar a sua campanha em 2018. Então, alimentado pelo escândalo do Petrolão, a superposição do ressentimento das classes médias com o ressentimento popular, eu acredito que ele pode ameaçar a continuidade do governo petista. Não tenho absolutamente dúvida nenhuma. Ele quebra também, né, acabar por levar de roldão, né, a esquerda antigovernista, né, rumo a uma profunda crise de legitimidade, e para evitar que isso aconteça, nós devemos tirar as lições corretas de junho. Né. Então, as forças progressistas, que veem uma continuidade linear entre os dois ciclos de protestos, elas estão fazendo uma leitura fundamentalmente errada, né, do que acontece no país. E irão acabar naufragando junto com o governo federal. Porque, mais do que nunca, é urgente nos afastarmos do governismo para disputarmos os sentidos de junho, reinventando uma esquerda à altura das tarefas impostas pelo atual ciclo de luta de classes. Eu me lembro da posição de um filósofo, onde eu não me recordo agora o nome, onde eu dizia que a esquerda nunca foi maioria. A esquerda é uma sonhadora, é uma ideologista, né? Então, se não souber conservar realmente, que não, já tem provado que não sabe, e também existem muitas contradições, né? O que vai acontecer é que vamos ter mais um interregno. Isso aí todo mundo pode ficar absolutamente tranquilo. Então, como eu vos falei, nós temos que nos concentrar numa análise de estratégia e apostar em novas coalizões entre o sindicalismo rebelde e os movimentos sociais urbanos. Como se diz, tem que descer do trono. Então, parece que afirmam que, por exemplo, as manifestações de 2013, elas prepararam a redução da maioridade penal em 2015, é necessário responder que junho ainda não pulsa no atual ciclo grevista, né? Assim como também na insurgência dos trabalhadores sem teto, porque os verdadeiros herdeiros de junho, realmente, são os trabalhadores precarizados e não a direita. Meus amigos, eu vou tomar uma aguinha, vocês fiquem por aí, porque a gente vai dar uma voltinha pela história. Vamos trazer a coisa, vamos ir lá em 1948 e vamos chegar até agora, até aqui, a ver se a gente consegue, né, pelo menos ter uma luz, né, sobre a história, sobre o que está acontecendo nesta pátria amada, esta pátria que falam, onde Deus fala que é brasileiro, falam que Deus é brasileiro. Fiquem por aí, a gente volta já já.
Eu moro numa comunidade carente, lá ninguém liga pra gente. Nós vivemos muito mal, mas esse ano nós estamos reunidos. Se algum candidato atrevido for fazer promessa, vai levar um pau. Eu moro numa comunidade carente, lá ninguém liga pra gente. Nós vivemos muito mal, mas esse ano nós estamos reunidos. Se algum candidato atrevido for fazer promessa, vai levar um pau. Vai levar um pau pra deixar de caô, ser mais solidário. Nós somos carentes, não somos otários. Pra ouvir blá 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 em cada eleição, nós já preparamos vara de marmelo e arame farpado. Pó camarão para dar um safado que for pedir voto na jurisdição. É que a galera já não tem mais saco pra durar pilantra. Estamos com eles até a garganta. Aguarde pra ver a nossa reação. Mas eu moro, lá ninguém liga pra gente. Nós vivemos muito mal, mas esse ano nós estamos reunidos. Se algum candidato atrevido for fazer promessa, vai levar um pau. Vai levar um pau pra deixar de caô, ser mais solidário. Nós somos carentes, não somos otários. Pra ouvir blá 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 em cada eleição, nós já preparamos vara de marmelo e arame farpado. Cipó camarão para dar um safado que for pedir voto na jurisdição. É que a galera já não tem mais saco pra curar pilantra. Estamos com eles até a garganta. Aguarde pra ver a nossa reação. Vai passar um sufoco. É, não adianta gritar mamãe não, o bicho vai pegar.
Pois é, gente, e a gente não está cheio só de comunidade carente, né? Nós estamos carentes de muitos administradores, né? Bons administradores, né? Muitos e bons administradores. Porque realmente o que está faltando mesmo para o Brasil é alguém que pense realmente no Brasil e não propriamente no seu ego pessoal, no seu bolso, no seu umbigo. Mas vamos lá então dar uma voltinha pela história recente. Eu não vou ir muito longe não. Em 1948, amigos, o Vítor Nunes Leal, ele escrevia sobre o coronelismo inchado e voto, que acabou por se tornar logo em seguida um clássico da historiografia brasileira. E realmente é o comentário exato, né, dos mecanismos utilizados pelos coronéis durante a velha república para assegurar aos senhores do poder o continuismo, né, o seu exercício assegurado pelas eleições a bico de pena. Vargas, também centralizador, emasculou os coronéis, isso aparentemente ganhando a guerra que o velho Marcelo Hermes da Fonseca havia inventado antes, isso com as suas violentas intervenções armadas em vários estados do Brasil. Mas o mecanismo, entretanto, era mais útil para ser deixado de lado. Então, à sombra do próprio Vargas, foram brotando então os novos réguas. Não eram coronéis, mas eram o quê? Senhores de mando forte, como Juraci Magalhães, Agamenon Magalhães, Flores de Cunha, o Cordeiro de Farias, o Nereu Ramos, o Benedito Valadares, o Ademar de Barros, Amaral Peixoto e outros. Isso chegou até 1964. E aí, à sombra até do próprio Vargas, foram brotando os novos réguas. Como eu vos falei, não eram coronéis, mas senhores de mando forte. E na aurora da redemocratização de 1945, surgiram os dois grandes partidos políticos, o PSD e a UDN, que era desse tempo, deve-se lembrar. O PSD foi o tempo consolidando a imagem do partido, né, uma imagem associada a uma moderna burguesia nacional, imagem essa que se consolidou no país com Juscelino Kubitschek. Já a UDN, ela nasceu e coerentemente se manteve como uma agremiação das elites anacrónicas, as elites direitistas, mas direitistas ao extremo. Mas não era tão simples assim, porque não era tão simples, porque a UDN dos arroubos fascistoides do Carlos Lacerda e também em muitos estados do Nordeste, ela se opunha, né, ao mandonismo dos coronéis. Enquanto que o PSD, construindo Brasília, passarela dos automóveis brasileiros, né, acabava por sustentar o velho coronelismo fora dos grandes centros urbanos. Então não foi a UDN que pediu a cabeça de Francisco Julião, né, obcecada que estava pela de Vargas, mas foram o quê? Foram os próprios coronéis do PSD. Então a ditadura, inaugurada em 1964, inaugurada e comemorada nas grandes mídias, né, acabou então por consagrar a União do Modelo, né, planejado para atender aos grandes interesses econômicos, o Delcy Neto, o senhor da Avenida Paulista, todos devem lembrar, mas para consolidar então os grandes interesses econômicos e o arcaico legitimador político do poder do dinheiro, isso através do arremedo democrático, que enterrou muitos dos velhos coronéis e que manteve uns tantos e pariu de novos coronéis, como é o caso do António Carlos Magalhães. Então, ela chegou até ao fim de 1985. Não com o povo nas ruas, mas com os arreglos, né, feitos com Tancredo Neves e continuados com José Sarney sobre as bênçãos da espada de Leônidas Pires Gonçalves. Então, criou-se aqui então a tal democracia consentida. E se não entendermos, nós acabamos por não entender absolutamente nada dos dias de hoje. Porque as instituições mantidas durante a ditadura, em especial as duas casas de congresso, elas estavam prostituídas. Aceitando o quê? Aceitando a imoralidade da força. Ao Congresso Nacional havia sido dado o quê? O dever de eleger os generais ditadores, de aceitar os momentos de recesso e também os companheiros nomeados pelo quartel. A antiga arena, e está até hoje se esfacelando sobre a sigla dos democráticos, e o PMDB, quando acabou por substituir o idealismo equivocado de Ulisses Guimarães, passando ao comando de Orestes Quércia, e que incorporou aí o espírito da arena dos mandantes da República. O espírito é a sua competência, né, para o exercício do poder, para o que der e vier. Um poder tão arcaico quanto o mandonismo dos velhos coronéis e tão astuto quanto eles, as raposas. Aí apareceu o PT. O PT nasceu. E nasceu para quê? Nasceu para ser o novo. O PT nasceu para ser o futuro. O PT nasceu para ser a possibilidade de uma democracia autêntica. E não se fala em fracasso, pois que, assumindo o comando, os grandes petistas acabaram por salvar milhões de brasileiros da miséria e da pobreza, dando a todos esses rapazes, esses senhores, esses cidadãos, essas cidadãs, a perspectiva de uma vida digna e uma luz também no fim do túnel para o seu sucesso como cidadãos ativos na sociedade e na sua vida profissional. Mas, e a partir dessa constatação óbvia, mas não aceita pelas elites, é que se poderá então afirmar que o modelo petista se esgotou. E se esgotou sem que tenha algo para substituí-lo. Porque, conservando-se legalista e fiel ao juramento de respeito à Constituição, os dois governos do PT nem mesmo imaginam a possibilidade de descumprimento do que está escrito nela. Não é? Como historicamente sempre aconteceu. Não é? Golpistas por vocação são as elites. Eles incapazes de entender um governo de povo e para o povo. Então, com mais exatidão, amigos ouvintes, é preciso reconhecer que não se esgotou o modelo de Estado do bem-estar social pretendido pelo PT. A Constituição está, esta Constituição se esgotou. Porque foi o quê? Foi uma Constituição escrita em 1988 com a preocupação do quê? De impedir um novo período de anos de chumbo. E ela procurou porto seguro onde? Na carta de 1946. Ou seja, viu o futuro com olhos no passado. Então, prolixa e agora desfigurada pelas aberrações introduzidas no período da época do Fernando Henrique, entre outras aberrações, ela nos trouxe de volta o quê? O mandonismo e o coronelismo da velha da República Velha. E foi assim que o Pacto Federativo se manteve tal e qual, né, sem inovações, aceitando-se o sistema bicameral e sem discussões, confirmando-se um mapa político onde estão postos como estados os velhos territórios e Goiás e Mato Grosso, né, divididos de maneira a existirem mais 18 senadores, senadores facilmente controláveis, e 48 deputados federais igualmente vulneráveis, né? Então, e basta vocês conferirem as listas de políticos caçados ou marcados como corruptos. Então, assume-se aqui assim uma falácia inspirada, de resto, em manobras dos tempos da ditadura. Falácia que permite ficções macabras, como a aceitação do coronel maranhense José Sarney como senador do Amapá, ou Goiás com os dois senadores do PSDB e um terceiro do DEM. Então, não se esquecemos também que os Estados Unidades Culturais mais inviáveis como unidades políticas, que fornecem ao pão político figuras bufas, como as de Collor Mel, Renan Calheiros, Jader Barbalho, Edson Lombrão e Fia, etc. Tá? Então, o Amazonas, por exemplo, acabou por contemplar também o nosso Senado. É passado recente com a figura de quem? Da criminosa de Gilberto Mestrinho, e promovida à presidência da Comissão de Ética da Casa. Jader Barbalho também é um criminoso condenado, só pelo espírito corporativo que anima os senadores. Então a complacência acaba também por fechar os olhos até mesmo a um traficante de cocaína, o Zezé Perrella. Então, pois nós temos por outro lado também o Senado, que se tornou, né, o refúgio confortável da geração mais velha de coronéis, os que já foram e mais os que não conseguiram ser. O José Sarney, José Serra, o S. Cunha, o Jader Barbalho, o Edson Lobão, e a Câmara dos Deputados, acabou por seguir a regra constitucional. E veio sendo habitada cada vez mais pelo chamado baixo clero. O artigo 45 da Constituição, ele atribui a cada Estado realmente uma representação definida em função da sua população. Mas nenhum Estado poderá ter mais de 70 deputados e menos de 8. E assim é que os partidos políticos, eles podem comprar deputados eleitos com punhadinhos de votos, mas que na Câmara votam e elegem, por exemplo, o Presidente da Casa, aquele que ocupa o terceiro lugar na hierarquia republicana e a quem o regimento interno e outras regras partidárias acabam por dar poder extraordinário. A partir de 1985, nós temos que notar que nós tivemos 15 presidentes da Câmara. E que desses 15 presidentes da Câmara, 7 deles foram do PMDB, 2 do PFL, 3 do PT, 1 do PSDB, 1 do PP e 1 do PCdoB. Então, quanto aos presidentes do Senado, no mesmo período também, 14 deles foram conduzidos por quem? Pelo PMDB. E assim, o mandonismo coronelístico acaba por dar ao PMDB o controle do Congresso. E o PMDB, não devemos esquecer nunca, é o coronelismo puro. Então, e os municípios? Os municípios se colocaram, enfim, na base da pirâmide da desmandonismo. Hoje o Brasil tem 5.570 municípios. 5.570 municípios que elegem seus prefeitos e vereadores. Um resumo bem resumido de uma situação dantesca. São Paulo tem 645 municípios. Minas Gerais, a mais fragmentada, tem 853. A Bahia, com um terço do seu território sendo um autêntico deserto, tem 417 deputados. Vereadores, quero dizer. Então, a maioria absoluta deles carece de condições mínimas de autonomia financeira. São figuras endividadas, são figuras dependentes do Estado, são figuras dependentes de Brasília. Exemplo dessa distorção inaceitável está, por exemplo, em Minas Gerais, a unidade da federação com mais municípios, sendo que 70 desses municípios têm menos de 4 mil habitantes. É em Minas que está a Serra da Saudade, um município com 622 habitantes. Então, todos esses municípios se supõe que serão capazes de assumir responsabilidades muito grandes, por exemplo, nas áreas de saúde e educação. E isso é claramente uma suposição absurda. Mas conveniente, uma situação absurda, mas conveniente, né? Para os que detentores do poder de mando coronelísticos, né, que se interessam em ter o maior número possível de enxadeiros. Então o coronelismo na democracia consentida, ele se consolida então na omissão do quê? Na omissão da Constituição. Então os partidos políticos, base para todo o cenário político nacional, onde não existem nem podem existir políticas independentes, contam com a liberdade que lhes é permitida por uma Constituição, Constituição essa que, nos seus mais de 300 artigos, reserva somente um deles à sua regulamentação. Então o próprio Congresso tem-se preocupado com essa tamanha omissão, pretendendo que se disciplinem. O sistema eleitoral, a fidelidade partidária, os partidos locados de legenda, o domicílio eleitoral, as pesquisas eleitorais, a imunidade parlamentar, as causas de inelegibilidade, entre outros. Estão hoje no Congresso, graças a Deus, cabeças que pensam. Cabeças que pensam e que sabem da necessidade de uma reforma política. Uma reforma comunista política, mas que não se limita mesquinhamente à discussão sobre financiamento de campanha ou então sobre redução da minoridade penal. Porque distintos com elegância e mau gosto, empolados, eruditos e bem viajados, os novos coronéis vivem em Brasília com os pés bem ficados aonde? Nos seus feudos. E eles fazem qualquer negócio. Eles aceitam qualquer proposta, menos a mais leve ameaça que se pretenda ao seu mandonismo. Então, na defesa da sua preservação, acabam por usar todas as armas, todos os estratagemas e todas as falsidades que possam, que lhes cheguem às mãos. Utilizam-se representantes, representantes que atingem o máximo do ridículo, como o Sr. Cunha, o Sr. Calheiros e do PT, né? Enquanto governo, eles querem o quê? Querem apenas jogar-lhe sangue, ter o poder, que nunca será, e nunca será de direita, nem de esquerda e nem de centro. É a política da negação da política. O PT tentou até agora conviver com o coronelismo, copiando até em alguns maus procedimentos. E isso eu não posso levar. Então, e nessa empresa, eu sempre é apanhado pela justiça, pois que ela também está a serviço de quem? Do coronelismo. Basta que se mire o sorriso baixado de Gilmar Mendes. Então, para que realmente a proposta do PT de Lula não sirva apenas de exemplo para o mundo, mas que possa ser aceita e continuada no Brasil, só existe um caminho. Uma nova praxis política. Uma nova praxis política baseada numa Constituição que deu ao povo brasileiro a democracia sem restrições, sem consentimentos de uma elite. É isso e só isso. Porque a elite brasileira é arcaica, sim. Ela só sabe fazer e só entende a réplica dos coronéis. Sobre o Lava Jato, que realmente vem de encontro a uma possibilidade de limpeza e de enfrentamento aos malfeitos, na minha opinião, ele só está pecando pela parcialidade. Porque, por mais que os críticos digam que o andamento de toda a Operação Lava Jato ela tem o objetivo de atingir o governo Dilma e o PT, que ocorreram eventuais abusos na ilegalidade das prisões e nos acordos de delação, que as provas dos vários crimes praticados nem sempre são consistentes, ou mesmo que tenha ocorrido o vazamento seletivo de informações para a imprensa, o facto é que a denominada Operação Lava Jato, nas suas várias fases e etapas, já pode ser considerada, na história republicana, a mais importante e mais eficiente ação das instituições do Estado para punir operadores privados, altos funcionários públicos, políticos e grandes empresários envolvidos num esquema de corrupção enormemente danoso à nação e ao povo brasileiro. Já se pode dizer, por exemplo, que nunca antes neste país se chegaram a pegar, como agora, agentes corruptores tão poderosos como os executivos e donas das principais empreiteiras brasileiras, entre as quais a Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, OAS, Mendes Júnior, UTC, Galvão Engenharia e Engenfix. Bem, mas eu gostaria também de voltar a frisar. Não existem corruptos sem que existam os corruptores. Tá? Então, se por acaso alguém foi corrompido, foi porque consentiu. E também porque dentro do sistema que está montado, tá, isso não só a nível federal, como municipal e estadual, tá, quem não entrar no jogo não vendo uma caneta nem uma folha de papel sulfite. Então temos que mudar isso aí. Então, mas continuando, então, essa empresa do Lava Jato, para mim, tá, foi muito bem-vinda. Já veio tarde, deveria ter vindo mais cedo, tá? Porque ela não só ela condenou o pessoal da Odebrecht, Andrade Gutierrez, da Camargo Correia, da OAS, Mendes Júnior, UTC, Galvão Engenharia e Zemix, porque como ela também condenou os altos executivos da Petrobras, favorecidos com fabulosas propinas e dinheiros também utilizados nos esquemas de lavagem de dinheiro, né, obtidos em contratos fraudulentos e superfaturados. Hoje eu recebi uma comunicação aqui assim no, pela minha página de interação, pelo meu Face, onde eu reclamava uma vereadora que um determinado prefeito havia, na época que ele esteve no executivo da cidade, liberado uma verba de 470 mil reais para fazer um vestiário para um campo de futebol da periferia aí de um bairro, né? E estava criticando, perguntando onde é que foi parar o dinheiro, porque o atual governo, que eu não vou colocar aqui siglas, porque, mas e sim exemplos, o atual governo conseguiu fazer o projeto por 186 mil reais. Então, quer dizer, o que é que acontece? Houve uma economia substanciável, mais de 60%, é isso? Pois é, ela estava preocupada não em elogiar aquele que conseguiu mais barato, mas preocupada onde é que ele iria colocar o resto do dinheiro que foi disponibilizado para essa obra. E eu realmente acredito que se ele fez essa obra por um preço 60% menor do que foi avaliado no governo passado, ele está realmente administrando bem, né? E eu respondi então que ele utiliza essa obra porque com certeza outros campos de futebol para as nossas crianças devem estar precisando em outros bairros também de um vestiário, né, para se vestirem, né, e se trocarem para jogar futebol, né? E pelo visto então esse governo, né, conseguiu fazer 3 vestiários quando o outro governo só conseguiria fazer 1. Então existem essas dificuldades, né? Mas enfim, para um país acostumado com escândalos, né, que geralmente terminavam em pizza, quem é que não lembra disso, né, e que são simplesmente engavetados, ou eram engavetados, abafados ou arquivados nos caminhos dos órgãos públicos, nos caminhos do Congresso Nacional, realmente a Operação Lava Jato é uma grande novidade. É uma grande novidade na medida em que algumas prisões preventivas previstas na lei, foram efetivas e não rapidamente relaxadas. E também na medida em que o Instituto da Delação, ou seja, da colaboração de criminosos confessos, acabou por trazer à luz muitos elementos para a validação processual. E também na medida em que o judiciário, ele também acabou por não se acovardar diante de réus poderosos e acabou aplicando em tempo recorde e sem delongas, né, sem grandes pizzas na cena, sentenças pertinentes aos crimes praticados. É claro que aqui a seara dos envolvidos e também dos seus círculos de relações e de influências, né? Porque o dinheiro compra muito apoio. Eles acabam por tentar o tempo todo invalidar e desqualificar o andamento do processo, o qual, a bem da verdade, não se sabe até onde vai e qual o grupo econômico ou político, ou partido ou personalidade, será o próximo ou será o mais atingido. Então vale aqui lembrar que a operação ela começou com a prisão de vários doleiros em março, lá em março de 2014. Foi o Carlos Habib Charter, a Nelma Kodama, o Raul Sole, o Alberto Youssef, que estavam sendo investigados já por lavagem de dinheiro, e também o do tal Paulo Alberto Costa, o primeiro ex-diretor da Petrobras, envolvido no esquema de corrupção e de organização criminosa. Agora, o que não vale aqui assim, não é, incutir ou levar o povo, não é, de uma certa forma, até de uma forma enganosa, a entender que quem inventou a corrupção foi o governo do PT. A corrupção sempre existiu nesse país. Eu estou aqui há 40 anos. 40 anos, quando eu cheguei aqui, trabalhei com empresas públicas, eu trabalhava com uma empresa privada que vendia para empresas públicas. Eu sabia bem como é que funcionava, né? Não tinha como, não tinha outro jeito. Então, mas o certo é que, na medida em que a força-tarefa da Polícia Federal e do Ministério Público Federal ampliou as investigações, isso está no caso no Brasil e na Suíça, com a decisiva atuação da Justiça Federal, a operação acabou por ganhar uma dimensão sem precedentes, né, com o envolvimento de várias empresas, de inúmeras pessoas e diversas conexões foram desbaratinadas, inclusive com esquemas partidários e de financiamentos eleitorais. E a partir daí, desde então, né, a grande imprensa comercial e conservadora procurou explorar o escândalo para atingir quem? O governo. Para prejudicar quem? A campanha da reeleição de Dilma Rousseff. E desgastar quem? O PT. O PT, que é um dos partidos, mas não o único, citado nos autos do processo como destinatário de parte das propinas pagas pelas empreiteiras nas obras superfaturadas da Petrobras. No entanto, apesar do direcionamento do noticiário da grande imprensa burguesa visar o governo federal e o PT, o saldo concreto da Operação Lava Jato, em termos de investigações, em termos de prisões, em termos de inquéritos, em termos de processos judiciais, em termos de condenações, atingiu duramente, até agora, muito mais os operadores do esquema, os doleiros, os corrompidos, altos funcionários da Petrobras e principalmente os corruptores, os empresários e executivos das empreiteiras, do que os personagens da política. Basta ver que no âmbito da Operação Lava Jato, que está lá em Curitiba, no Paraná, foram abertas 28 ações penais contra 125 pessoas e mais 5 ações de improbidade contra 3 empresas. E até agora foram condenados e denunciados mais de 10 doleiros e seus auxiliares, pelo menos 5 ex-dirigentes da Petrobras e mais de 20 grandes empresários. É claro que ainda falta muito, ainda falta levar adiante todas as denúncias contra os 48 políticos e parlamentares que têm o tal foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Mas é o que eu te falo também, temos que romper isso aí. Mas uma coisa é certa, porque é esse foro privilegiado. Né? Se foi roubo, se foi um crime, né? Não podem estar livres de serem julgados, né, ou serem investigados. Mas uma coisa é certa, meus ouvintes, o desenrolar da operação acaba por nos indicar que muitos policiais, procuradores, e juízes aprenderam bastante com as inúmeras tentativas de combate aos esquemas de corrupção realizados desde o fim da ditadura militar e que terminaram frustradas pela ação espúria do próprio judiciário e de deputados e senadores no âmbito do Congresso Nacional. E aqui vão lembrar, entretanto, os casos das operações Banestado. Isso não, seria uma lista enorme, mas eu vou citar só alguns. O Banestado, o Castelo de Areia, o Santiagra, todos eles, né, com o envolvimento de empresários, de políticos, de oleiros, ou então especialistas, né, de especialistas na lavagem de dinheiro. Por exemplo, o caso da Operação Banestado, 2003, que identificou milhares de remessas financeiras clandestinas e de contas bancárias no exterior, principalmente nos Estados Unidos da América, operada pelos dólares para encobrir os crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem em dinheiro. A relação desenvolvida incluía até grandes empresários, políticos de vários partidos, autoridades e criminosos de vários calibres, desde narcotraficantes, que contrabandistas e até bicheiros. O caso, inclusive, gerou o quê? Gerou inúmeros inquéritos. Gerou uma CPI mista no Congresso Nacional em 2004, que acabou por quê? E decidiu por quê? Esconder os documentos enviados por bancos e pela Justiça dos Estados Unidos. E os maiores figurões envolvidos jamais foram punidos. E depois temos o quê? Em 2008, a Operação Santiagra, que identificou o esquema de sonegação fiscal, de evasão de divisas, de lavagem de dinheiro, operações essas montadas pelo Banco Opportunity, o qual contava com 83 empresas de fachada e tinha uma clientela de elite com forte influência nos poderes da República. Mas as disputas internas da Polícia Federal, o desinteresse também da grande imprensa, lógico, amigo, entrega amigo, os conchavos entre políticos e a conivência do Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal, acabaram por demolir o escândalo, sem que os criminosos tenham sido julgados e condenados, estando aí rindo da cara dos brasileiros. E por que não lembrarmos também da Operação Castelo da Areia de 2009, que identificou o esquema de sonegação fiscal, de evasão de divisas e de pagamento de propinas a políticos, montado pela construtora Camargo Correia, na qual alguns diretores criaram e operavam pelo menos 3 empresas de fachada, que depois da ação da Polícia Federal e da denúncia na imprensa, o caso acabou morrendo nos tribunais superiores, sem que os empresários, sem que os doleiros tenham sido julgados ou condenados. E a grande imprensa também não se interessou em explorar o escândalo da construtora, realmente uma empresa que sempre financiou os projetos da direita brasileira, e isso não é de agora, e sim desde a ditadura militar. Então, amigos ouvintes, tais casos já sinalizaram para quê? Para a sociedade que dificilmente as instituições da República levariam aos tribunais e colocariam atrás das grades os poderosos empresários e os grandes figurões da política. Então, a descrença da população nas instituições, na polícia, no Ministério Público, no Judiciário, no Parlamento, não é uma fantasia ou uma percepção vazia, mas uma dedução real, uma dedução baseada nos factos, baseada nos acontecimentos, baseada na verdade histórica. E todas as pesquisas revelam que essa descrença, ela continua forte, estando muito presente ainda hoje na nossa visão do Brasil. Da mesma forma, então, os trabalhadores, os militantes sociais e da esquerda brasileira, então, eles sabem de longa data, né, que o Poder Judiciário sempre teve uma postura classista, que sempre atuou na defesa das classes dominantes, sempre atuou na defesa dos empresários, sempre atuou na defesa do capital. Então não é de hoje, amigos, que o direito de propriedade para a maioria dos juízes e das cortes está sempre acima das demandas coletivas e dos mais direitos sociais, como o direito ao trabalho, como o direito à moradia, como o direito à alimentação, como o direito à saúde, como o direito à educação. Está na Constituição. Se está errada, rasguem e façam outra. porque a justiça brasileira, amigos ouvintes, com raríssimas exceções, ela sempre criminalizou os movimentos sociais populares. Ela sempre criminalizou, continua criminalizando os mais pobres e os negros. E a verdade, amigos, é que a Operação Lava Jato, ela também não vai mudar esse quadro nefasto, esse quadro enraizado na estrutura do poder. Ninguém pode dizer que essa operação vai acabar com a corrupção no país e criar mecanismos seguros de proteção dos cofres públicos. Ninguém, em sã consciência, pode afirmar que a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça Federal são da confiança do povo e merecem integral credibilidade. No entanto, amigos, já é possível dizer, pelos resultados concretos apresentados até agora, que a Operação Lava Jato deu um grande salto de qualidade no combate à impunidade, em especial nos crimes reiteradamente praticados por ricos e poderosos nas suas relações promíscuas com o Estado e com a máquina pública. E uma prova disso, amigos ouvintes, é sim a prisão e a condenação de poderosos empresários. A outra prova é o resgate de milhões de reais surrupiados a Petrobras e devolvidos ao património público. Mas, como sempre tem mas, aparentemente a Operação Lava Jato só conseguiu deslanchar e dar seguidos passos firmes porque adotou tática bem elaborada e também apresentou ações com muito cuidado, levando em consideração inclusive as falhas e os equívocos das operações passadas que acabaram por morrer na praia. É de se observar aqui, por exemplo, também, que a integração entre equipes de investigação e julgamento está funcionando adequadamente, que a vontade das equipes para enfrentar todas as barreiras também tem sido muito forte, e que a separação entre o que compete à primeira instância e o que deve ser levado às instâncias superiores acabou por garantir até agora que o processo não fosse melado, apesar de todas as torcidas para que isso acontecesse. Além disso, também chama a atenção o facto de que os principais desdobramentos da operação eles foram montados em absoluto sigilo e só tornados públicos, diligências policiais, prisões e a revelação de documentos obtidos na Suíça só foram revelados no momento desejado. Então, até os chamados vazamentos seletivos de informações acabaram por funcionar como elementos de dissimulação e também de atração ao mesmo tempo, na medida em que mantém a grande imprensa conservadora ligada aos acontecimentos, mesmo quando os mais atingidos são os seus eternos aliados e protegidos, né, das classes dominantes. Então, com isso, amigos ouvintes, o desenrolar da operação acabou por jogar uma cortina de fumaça, isso na luta política entre a situação e a oposição, na medida em que ambos os campos tiveram membros envolvidos em esquemas irregulares, no esquema da Petrobras. Então, por isso mesmo, as reações elas são as mais desencontradas. Os petistas e governistas, né, passaram a criticar a operação porque acharam que o partido e o governo eram os principais alvos, e os outros partidos da base do governo, como o PP e o PMDB, adotaram uma postura esperta, né, uma postura esperta, né, de dizer publicamente que apoiam a apuração, mas que negam o envolvimento e que prometem banir eventuais culpados das suas fileiras. E aí temos as oposições de centro e de direita, o PSDB, o PPS, o PTB, o PR, o PRB, o PSD e o DEM, que tentam se livrar da carapuça, né? Dizem defender a investigação, mesmo que tenham membros citados nas delações, nos inquéritos e nos processos. Ou seja, se gritar pega ladrão, poucos ficarão, meu irmão. Eu não arrisco falar que ninguém fica, porque aí seria, né, ser radical demais. Mas então, as oposições de esquerda, elas aparentemente elas concordam com a investigação. Elas criticam a corrupção técnica do sistema, mas adotam uma postura contida, né, sobre a força-tarefa do Lava Jato, inclusive porque ninguém sabe se essa tensão fortalece ou não a atual investida da direita. Porque as piores posições, no entanto, foram até agora a da presidente Dilma Rousseff, que acabou por criticar o Instituto da Delação Premiada, né? O mecanismo de lei sancionada pela Dilma mesmo. Então, a do ex-presidente Lula, que não diz claramente o que pensa dos desdobramentos da operação, mas que nos encontros fechados do PT acabou por acirrar as bases partidárias, né, contra as investigações e também contra os encaminhamentos da força-tarefa. E a do presidente, as declarações do presidente da Câmara Federal, do Eduardo Cunha, do PMDB, que após ter sido citado em doação do empresário, passou a atacar ferozmente o governo federal, o Palácio do Planalto, o Ministério Público, a Justiça Federal e a própria lei da delação premiada. Ou seja, amigos ouvintes, até agora Dilma, Lula e Eduardo Cunha foram os que mais deram tiros nos próprios pés. É claro que a Operação Lava Jato, ela navega num oceano agitado, um oceano agitado pela crise económica, né? Crise que está correndo rapidamente todo o cacifo acumulado nos 12 anos do governo petista, né? No momento em que até a própria presidente e o seu partido sofrem um forte desgaste político, e isso por conta da campanha eleitoral de 2014, quando fizeram um discurso sintonizado no campo progressista, e antes mesmo da posse, né, já tinham aderido ao programa da austeridade neoliberal com o Ministério majoritariamente conservador. E também porque as demandas da sociedade se avolumam: moradia, reforma agrária, transporte público de qualidade, ensino gratuito, creches, empregos, etc., diante da inércia e também da insensibilidade e também, ou até certo ponto, poderei dizer, da incompetência de nossos governantes. Nós temos que nos fixar aqui num ponto, e eu gostaria de abrir um parênteses, porque nem tudo é culpa do governo federal, nem tudo é culpa da presidente Dilma. Nós temos 5.700 municípios. 5.700, acho que é isso, 5.400 municípios. Nós precisamos de 5.400 competências. Nós precisamos de 5.400 cabeças honestas para administrar esse país. E nós sabemos que no dia de hoje, isso é muito difícil. É muito difícil. Porque no sistema está todo o mundo englobado no mesmo embrólio, né? Então, porque, voltando ao assunto, deixando parênteses, isso agora sem falar nos estados, né? Porque nos estados também temos responsabilidades muito grandes. Você veja, aqui o estado de São Paulo, né? O governador, eu não preciso falar o nome, todo mundo sabe, né? Acabou por enterrar 29 milhões de reais para tirar água de um rio. Quando foram abrir as torneiras, é que repararam que o rio estava seco, não tinha água. Quer dizer, vem cá, dá dó, né, meu amigo? Isso que eu acabo de falar e aquilo que eu coloquei do tal prefeito que disponibilizou para a obra quase 500 mil reais e que o atual prefeito conseguiu fazer por 170 mil. Então a coisa realmente é mais complicada, né? Como se o buraco é mais embaixo, como se costuma dizer. Mas então, voltando lá, fechando agora de vez o parênteses, e vamos voltar novamente à Lava Jato, é evidente que essa operação ela não acabaria por não ter causado maior desgaste ao governo Dilma. E nisso ela errou. Se a presidente, desde o início, ela tivesse mantido uma posição firme em defesa de toda a apuração do controle inequívoco à corrupção e da luta contra a impunidade, que no fundo é também uma luta contra as desigualdades existentes na sociedade. Mas é que assim ela iria desagradar e muito, né, a esse Congresso. Iria travar uma luta muito pesada com esse Congresso e, como você sabe, no sistema presidencialista ninguém consegue governar sem ter a maioria. O pior é que o tiro saiu pela culatra, né? Porque acabou nem ficando, nem brigando, nem ficando do bem, mas acabou obrigando a ficando do bem, acabou sem apoio, sem maioria no Congresso. Agora, já o Lula, né, que nos últimos anos andou de mãos dadas com o pessoal da Camargo Correia e também da Odebrecht, também não tem como se desvencilhar agora das relações e das amizades cultivadas por interesses recíprocos. Por isso mesmo, também não tem como evitar o desgaste pessoal e nem impedir que esse desgaste atinja duramente o PT. Agora, uma coisa que eles têm a favor é que nós temos um povo que não é politizado. Temos um povo que, na sua grande maioria, né, só ouve televisão, né? E a televisão realmente não politiza ninguém, né? Ela dirige as pessoas, né? Então, como eu costumo falar, 2018 vai depender muito, né, do discurso, né, dos prefeitos e dos candidatos, né, agora fazer para as eleições de 2016. Então, como eu falei, o Lula está pagando o ônus de suas escolhas políticas e de seus negócios particulares. E também o embaralhamento da situação provocada pelo Lava Jato acabou por ser tão grande que fica difícil dizer que o alvo da operação seja mesmo o governo Dilma e o PT, já que nas investigações policiais e também nas denúncias encaminhadas ao Supremo estão dezenas de políticos de diversos partidos e notórios picaretas, como eu já falei, o Collor Mello, o Ciro Nogueira, o Edson Lobão, o Renan Calheiros, entre outros. Então, afinal, interessa ou não ao povo brasileiro que tais políticos, juntamente com os doleiros, empreiteiros e funcionários públicos corruptos, sejam devidamente punidos por seus crimes ou não? Interessa ou não testemunhar que as instituições do Estado, a polícia, o Ministério Público e a Justiça Federal conseguem agir de forma republicana e aplicar as leis aos ricos e poderosos ou não? Interessa ou não registrar que a luta contra a impunidade deu alguns passos à frente? Interessa ou não? Então, a torcida maior, com certeza, é que a coisa toda, ela não acaba em pizza. E muito menos que o combate à corrupção acabe por sirva de pretexto para a direita golpear ainda mais as classes trabalhadoras e o povo brasileiro. Então, cabe às forças progressistas, cabe aos movimentos sociais populares, cabe às organizações de esquerda se unirem. Cabe a elas conquistarem as ruas e no combate político, no embate político, não como o desmiolado da CUT falou, pegarem armas, ter um exército. Esse cara é assim, pelo amor de Deus, é uma aberração, né? Então, não é assim. Mas cabe a essas organizações sociais assumirem o papel de protagonistas na construção de um novo Brasil, de um novo Brasil justo, de um Brasil igualitário, de um Brasil livre, democrático e, sobretudo, socialista, mas não é comunista. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa mania de se falar, quando se ouve falar em socialismo, já porque acaba no mesmo ismo, né? Eu acho que já confundem com o comunismo, né? Porque comunismo também e capitalismo também não tem muita diferença, é tudo farinha do mesmo saco, tá? Não adianta. Então, o que nós queremos aqui realmente é uma social-democracia onde todos tenham as mesmas oportunidades, mas que também, né, façam por isso. E lógico que nós queremos um país, queremos um Brasil, né, com menos corrupção. E menos corrupção é um Brasil sem esquemas de corrupção. E nós também gostaríamos muito, né, de ter um Congresso que fizesse uma reforma política, mas que não nos fizesse de bobos. Porque hoje nós estamos sendo bobos na mão desse Congresso. O cara, esse Congresso, aprovar o financiamento público para os partidos, desculpa, o financiamento privado para os partidos e não para os candidatos, vai dar na mesma. Até pelo contrário, vai ser até melhor para o partido, porque ele vai dar a quem merece, né? A quem é mais amigo, né? A cota que ele necessita, não é verdade? Vai distribuir para os amigos. Então nós vamos estar na mão de quem? Na mão das instituições. Então nós deveríamos sim aprovar uma reforma, aprovar o financiamento público de campanhas, e onde somente pessoa física, né, pudesse doar tanto para partido quanto para candidato, né, mas também onde houvesse uma restrição de valores, né, onde houvesse uma restrição de valores. Então, amigos, é também claríssimo que não se ameace pegarem armas para defender o indefensável. tenhamos muito cuidado com isso, com essas colocações, com essas idiotices, né? Porque isso aí nada irá ajudar o Brasil. Pelo contrário, esse negócio de macho, né? De machão, né? Já era. Porque aí nós estamos desigualando. Então, amigos ouvintes, realmente nós precisamos estudar muito, navegar é preciso, precisamos navegar muito pela história, porque o conhecimento de história é uma dádiva, mas também, ao mesmo tempo, para alguns, uma maldição, porque você se torna responsável por dialogar com quem a ignora, por mais impossível que isso pareça ser. Um diálogo paciente e não violento, um diálogo na esperança de que entendam que a dignidade humana, a construção de milhares de anos dessa história, é uma conquista que deve ser defendida a todo custo. Os responsáveis pela parte mais sombria da ditadura, seus aliados e seguidores, eles precisam saber que a sua versão da história não vai vingar. Eles precisam saber também de que duas décadas de assassinatos, duas décadas de censura, duas décadas de violência foram necessárias para o bem da coletividade deles, pois não agiram pelo bem do Brasil. Eles mataram, roubaram e calaram para o bem de si mesmos. Então é preciso, e precisamos saber também, amigos, que o desrespeito aos direitos fundamentais que a ditadura deles ajudou a construir, mais cedo ou mais tarde, irá embora com eles. Não por vingança, não, amigos, porque eu também não sou vingativo, mas por justiça. Boa noite a todos e até o próximo programa Política e Cidadania. Tenham todos um ótimo resto de semana, uma maravilhosa semana e até a próxima quarta-feira.
Solo do Brasil, mas...